UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo Noite Ilustrada aqui na Rádio UFMG Educativa. Eu sou Thaís Marinho, te faço companhia até as 10 horas da noite. E agora é hora de entrevista aqui no Noite. A sexta edição do Encontro de Corais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais conta com a participação de vozes de vários cantos do estado. Amanhã, 6 corais vão se apresentar no palco do Teatro da Assembleia. Para saber mais sobre o assunto, eu conversei mais cedo com o maestro Guilherme Bragança. Vamos ouvir um pouquinho da entrevista.
Professor Guilherme, o Encontro de Corais já está na sexta edição. Você teve a oportunidade de participar de todas elas? Como é que foi isso?
Sim, eu participei de todas elas. Esse encontro começou em 2005, aqui na Assembleia, inicialmente apenas como um encontro de corais de órgãos públicos. A gente fez esse encontro em 2005, 2006, 2007, 2008, 4 anos, apenas como um encontro de corais de órgãos públicos. Em 2009, ele não pôde ser realizado, mas em 2010 nós voltamos à atividade, realizamos novamente o encontro de corais, o quinto encontro, aí dessa vez nós já abrimos a corais de instituições privadas, corais autônomos, corais de comunidades. E nesse ano nós temos também alguns corais que vieram do interior, como de Perdões, de Campanha, de Patinga. E aumentamos também o encontro, né, para 2 semanas, com palestras, com apresentações especiais, com um mini curso de técnica vocal.
E qual que é a importância de promover esse intercâmbio entre os corais dos vários cantos de Minas?
O canto coral é uma atividade muito tradicional em Minas, né? Ela vem aí com o Ciclo do Ouro, com o Brasil Colônia, todas essas cidades que passaram pelo Ciclo do Ouro tiveram grandes corais e orquestras nas suas várias igrejas. Então é uma tradição muito antiga de Minas Gerais. A gente promovendo esse encontro, a gente está fortalecendo essa tradição, fortalecendo o canto coral. E o canto coral, ele é uma atividade musical que é acessível a leigos. É a oportunidade de uma pessoa que não tem uma formação musical sólida poder fazer música, porque o coral é formado por cantores amadores, né? Então, um encontro de corais, ele dá essa oportunidade desses corais, que são corais amadores, de se conhecerem uns aos outros, de ver o trabalho uns dos outros, de poder apresentar o seu trabalho para seus pares, né?
Então,
e é uma forma de fortalecer o canto coral em Minas.
Então a gente poderia dizer que os corais são espaços normalmente democráticos?
Antes de tudo, são um espaço de cidadania, porque não existe cidadania sem cultura, né? Não existe cidadania sem que a pessoa faça parte da sua cultura, faça a sua cultura, a cultura da sua sociedade. E o canto coral é essa oportunidade que todo mundo tem, dentro da empresa, dentro da igreja, dentro da sua comunidade, de participar de um coral, de montar um coral e participar de um coral e fazer parte da construção da sua cultura e fazer parte, sendo assim, cidadão, né?
Professor, qual que é a faixa etária das pessoas que compõem o coral?
É bastante variada. A gente tem... É um coral adulto, né? O coral da Assembleia é um coral adulto. Então nós temos pessoas na faixa de 20 e poucos anos até a faixa de 60 e tantos anos. Então, o nosso coral, particularmente, é um coral muito heterogêneo em termos de idade, de pessoas. A gente recebe pessoas da comunidade também, não só o servidor canta no coral, mas também pessoas da comunidade cantam no coral. Então é um coral aberto aí ao público, aberto à comunidade, para quem quiser cantar com a gente.
São 8 horas e 38 minutos. Eu sou Thaís Marinho, você está ouvindo Noite Ilustrada aqui na Rádio FMG Educativa. Eu conversei mais cedo com o maestro Guilherme Bragança para saber mais sobre a programação do Encontro de Corais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Vamos continuar ouvindo a entrevista.
E na programação também tem a participação de corais infantis ou só adultos?
Tem. Ontem nós tivemos a participação aqui do coral do Colégio Dom Silvério de Sete Lagoas, que é um coral infanto-juvenil. Encerrando o encontro, irá apresentar um coral infanto-juvenil também, que é os Canarinhos de Itabirito. E a participação infanto-juvenil esse ano foi essa. Mas o encontro está aberto a corais infanto-juvenis e corais adultos também.
Existe alguma diferença entre os corais adultos e os infanto-juvenis ou não?
Existem na forma de trabalho, né? É um trabalho mais... mas de formação, nem sempre os naipes vocais, as vozes diferentes são as mesmas no coral adulto e no coral infanto-juvenil. Tem todo um tratamento diferenciado, né? Conforme o nível do coral infanto-juvenil, ele canta 4 ou mais melodias diferentes ao mesmo tempo. Conforme o nível de trabalho, ele canta apenas a duas vozes, ou ele canta uma melodia em uníssono. Né? Já o coral adulto, ele geralmente trabalha com 4 ou mais naipes vocais.
E bom, existe diferença, professor, entre o maestro de orquestra e o maestro de coral?
Existe, mas na verdade é uma grande diferença. A gente utiliza mais o termo regente de coral, e maestro a gente deixa um pouco mais para a orquestra, apesar de que os dois termos eles se confundem bastante. Mas a formação para o regente de coral é uma formação que envolve uma técnica vocal, um aprendizado vocal, né? E a regência também, que é muito particular, acaba-se recriando uma técnica de regência em cada meio coral. Já a regência orquestral, ela é bem mais complexa. Ela exige um conhecimento maior de todos os instrumentos, todos os naipes instrumentais, bastante da técnica instrumental de cada instrumento, o registro de cada instrumento. Então é uma técnica diferente, são aprendizados bastante diferentes, né?
Sim. Entendi. E bom, vamos falar um pouquinho dos desafios que a música coral enfrenta hoje em dia, ainda enfrenta para continuar se firmando na cena musical contemporânea. Existem desafios? Como é que é isso?
Existem. O canto coral, ele na verdade, ele depende um pouco da formação musical da sociedade como um todo. E a gente já teve uma formação musical global um pouco mais sólida do que a gente tem hoje. A gente teve até o final dos anos 50, a gente teve o ensino da música regular nas escolas. Isso influenciou o canto coral, não só o canto coral, a música popular mesmo foi grandemente influenciada por isso, e a qualidade musical em geral da sociedade foi muito influenciada por isso, né? E infelizmente, pelo fim desse estudo da música nas escolas. Então, assim, o canto coral, ele é muito melhor realizado. É um canto, geralmente, feito por leigos, né, como eu lhe falei, mas é um canto que é muito melhor realizado quando as pessoas têm um conhecimento musical um pouquinho maior, né? ainda que sejam amadores, que sejam, né, relativamente leigos, as pessoas que têm algum conhecimento musical, que têm aprendido um pouco de música na infância, na juventude, formam corais muito melhores, né? Então, a gente, a partir principalmente da década de 80, a gente percebe um decaimento da qualidade do canto coral. E em Minas, não sei, talvez no Brasil, mas em Minas certamente. A gente, como eu lhe falei, a gente tem uma tradição muito grande de canto coral, a gente tem corais aqui que foram, ao longo de muitos anos, de décadas, corais referências no Brasil e até fora do Brasil, como o Madrigal Renascentista, o Coral As Nova, que ganharam vários prêmios fora do Brasil. E o canto coral, depois dessa fase, eu acho que muito influenciado por isso, pelo fim do estudo musical, assim, regular, ele foi caindo de qualidade, né? O Coral As Nova acabou, o Madrigal Renascentista ainda existe, mas não com o mesmo vigor que tinha antigamente. Outros corais que representavam o Minas e o Brasil lá fora têm passado bastante dificuldade, né? Então a gente tem uma fase não muito boa do canto coral.
Bom, vocês ouviram a conversa que eu tive mais cedo com o maestro Guilherme Bragança. Para saber mais sobre a programação do Encontro de Corais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, acesse o site www.bdmgcultural.mg.gov.br. A apresentação de 6 corais está programada para amanhã, às 7h30 da noite, no Teatro da Assembleia, que fica na rua Rodrigues Caldas, número 30, no bairro Santo Agostinho. Bom, outras informações você também pode conseguir pelo telefone 3219-8599.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.